Tem sido um bom jogo, já o dissemos aqui por várias vezes. É evidente que tem sido um jogo praticamente em sentido único, mas muito bem controlado no seu primeiro terço por parte do Santa Clara. Arranjou forma de bloquear o acesso à baliza de Serginho, a equipa de João Henriques. É verdade que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. O Sporting Braga tem que criar dinâmicas diferentes para perfurar este bloco defensivo do Santa Clara, e na segunda parte, quanto a mim, Abel Ferreira terá que necessariamente de mexer e terá que criar uma dinâmica diferente. Essa dinâmica diferente pode passar por dois homens, Fran Sérgio e sobretudo por Ricardo Horta. Quanto à equipa de João Henriques, certamente satisfeito com 75% do plano. Os outros 25%, a equipa tem que ter mais critério na saída, tem que ser mais audaz, tem que ter mais unidades a sair para o ataque, para poder também intranquilizar um bocadinho defensivamente o Sporting Clube Braga, porque para já o Sporting Clube Braga, apesar de não estar na frente do marcador, sente-se confortável no seu processo defensivo.
Jogo pobre, e por isso o resultado espalha esse facto. Braga 0, Santa Clara 0.
É o terceiro jogo desta noite de terça-feira. Estamos na jornada 19 da Liga Portuguesa. Resultados finais: Portimonense 1, Desportivo de Chaves 0. Gol de Costinha aos 38 minutos. Há cerca de 4 meses que o Desportivo de Chaves não vencia. O Benfica goleou o Boa Vista por 5-1. Ainda a propósito do Portimonense, temos declarações para ouvir mais à frente nesta emissão de Teodoro Fonseca, o acionista maioritário da SAD do Portimonense. Confirma a saída de Nakajima para o Qatar. Vai ser orientado por Rui Faria. Não confirma, no entanto, o valor de 35 milhões de euros. Seja como for, está confirmada a saída do japonês do Portimonense para jogar no Al Duail do Qatar. Há também notícias do futebol inglês, resultados finais. A equipa do Manchester City perdeu pela quarta vez esta temporada na deslocação ao norte da Inglaterra. Newcastle 2, Manchester City 1. O Manchester United empatou 2-2 com o Burnley nos últimos instantes da partida. O Wolverhampton ganhou por 3-0 ao West Ham United, com dois dos golos a terem sido marcados por Raul Jiménez, um mexicano que está emprestado pelo Benfica à equipa do Wolverhampton. O Huddersfield perdeu em casa com o Everton por 1-0, golo do brasileiro Richarlison. Marco Silva voltou a ganhar. O Fulham derrotou o Brighton por 4-2 e o Arsenal venceu o Cardiff por 2-1. Amanhã, Bournemouth, Chelsea, Southampton, Crystal Palace às 19h45, às 20h, Liverpool, Leicester e Tottenham, Watford. Em caso de vitória, a equipa do Liverpool pode aumentar a vantagem, que é nesta altura de 4 para nada mais, nada menos que 7 pontos. Estamos na jornada 24 da Premier League. Outra nota importante prende-se com o facto de o Milan se ter qualificado para as meias-finais da Taça de Itália ao vencer esta noite o Nápoles por 2-1 em San Siro. Os dois golos foram marcados por intermédio do internacional polaco Piatek, ele que deixou o Génova recentemente para ingressar na equipa milanesa.
Desporto, Antena 1.
22 horas, praticamente 7 minutos. Avançamos para uma síntese de notícias e edição do jornalista José Manuel Rosendo.
Theresa May obteve o apoio que pretendia no Parlamento Britânico. A proposta da Primeira-Ministra Britânica sobre a fronteira das Irlandas foi aprovada. May está mandatada para ir a Bruxelas tentar substituir o que está no acordo assinado com a União Europeia, substituir por uma solução alternativa que ainda não se sabe qual é. A proposta foi aprovada com 317 votos a favor, 301 contra. Theresa May, logo após a votação, traçou o caminho.
Esta noite, a maioria dos membros desta Câmara disseram que apoiam um acordo com alterações ao backstop, em conjunto com medidas que expressam as preocupações sobre o papel do Parlamento nas negociações sobre as futuras relações e compromissos sobre os direitos dos trabalhadores, onde legalmente se devem situar. É agora claro que existe um caminho que pode assegurar uma substancial e sustentada maioria nesta Câmara para deixar a União Europeia com um acordo. Vamos agora, com este mandato, procurar obter alterações legais e bem definidas no acordo de saída. No que diz respeito ao backstop, o acordo garantirá que não vai existir um regresso à fronteira física entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. Os meus colegas e eu vamos transmitir à União Europeia os pontos de vista do Parlamento.
Foi esta a reação de Theresa May May depois da votação. A reação em Bruxelas foi quase imediata. O porta-voz do Presidente do Conselho Europeu, citado pela agência Reuters, disse que a questão da fronteira das Irlandas faz parte do acordo que o Reino Unido assinou com a União Europeia e não é para renegociar. Donald Tusk considera que o acordo assinado é o melhor e a única saída possível para assegurar uma saída controlada do Reino Unido da União Europeia. O gabinete do presidente francês também reagiu, disse que é vital que o Reino Unido clarifique as intenções e que faça propostas credíveis. Em direto nesta síntese de notícias está o comentador de assuntos internacionais, Filipe Vasconcelos Romão. Filipe, boa noite. Se estamos a entender bem, Theresa May foi mandatada para tentar renegociar a questão da fronteira das Irlandas, mas não sabemos em que termos. E sabemos que de Bruxelas tem sido dito que não há nada para renegociar. O que é que isto tudo pode dar?
Boa noite. Eu julgo que o Partido Conservador hoje, mais uma vez, deu um sinal de que está a tratar de uma questão como se ela fosse completamente isolada de outra parte. Ou seja, pensa ou raciocina como se estivéssemos a tratar de uma questão unilateral decidida pelo Reino Unido. E não é isso que está em causa. Na prática, a União Europeia não está disposta, neste momento, a alterar os termos do acordo que foi assinado, sobretudo no que respeita, e esse era o ponto principal deste plano B de Theresa May, era a questão da Irlanda do Norte, que é a questão mais complexa deste acordo, a fronteira entre as duas Irlandas, sobretudo porque o Reino Unido, a União Europeia exige que não haja um restabelecimento de uma fronteira rígida entre as duas Irlandas, e o Theresa May pretendia que este acordo fosse só nesta componente para o território irlandês, e a União Europeia exigiu que fosse para todo o Reino Unido. Ou seja, o Reino Unido na prática mantém-se na União Aduaneira, de acordo com o que foi assinado, enquanto a questão das Irlandas não estiver resolvida. Ora, os mais radicais do Partido Conservador eram contra esta solução e Theresa May não propôs rigorosamente mais nada, senão aquilo que era a exigência, que era retirar esta questão do acordo. No entanto, isto não é um ato que se possa fazer unilateralmente, porque a União Europeia tem vindo a negar sistematicamente retirar este ponto do acordo. Portanto, na prática, nós estamos mais uma vez a adiar a questão do Reino Unido, sendo que estamos cada vez mais perto do fim de março e sem uma solução à vista para este problema, como bem demonstrando as reiteradas declarações dos responsáveis das instituições europeias e dos principais Estados da União Europeia.
Filipe, há outra proposta aprovada que introduz aqui alguma contradição. O Parlamento Britânico também votou pelo não adiamento da saída a 29 de março.
Sim, no geral rejeitou todas aquelas que eram resoluções que vinculavam ou que exigiam que a saída do Reino Unido estivesse vinculada a um acordo, e foi apenas aprovada uma moção simbólica, que não é com caráter vinculativo, que apela a que o Governo não saia, ou que o Reino Unido não saia da União Europeia sem que haja um acordo. No entanto, na prática, as várias moções que havia no sentido de tentar bloquear qualquer saída no sentido de um hard Brexit, no sentido de um Brexit duro e sem acordo, foram todas chumbadas. Portanto, na prática, Theresa May tem aqui uma vitória importante, mas não sabe ainda, e ninguém sabe o que Theresa May pretende fazer com esta vitória, porque é algo que não depende exclusivamente dela, mas sobretudo depende de uma negociação com uma União Europeia que está irredutível na questão da fronteira da Irlanda do Norte.
Agradeço a Filipe Vasconcelos Romão, comentador de assuntos internacionais da Antena 1. Theresa May obteve apoio do Parlamento Britânico para tentar renegociar em Bruxelas a questão da fronteira das Irlandas. Já se sabe que Bruxelas não aceita renegociar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. Um sinal dessa posição da União Europeia foi deixado esta tarde pelo primeiro-ministro português. António Costa foi muito claro ao dizer que o acordo está assinado e ponto final.
Este foi o resultado de um trabalho durante 2 anos, onde cada um dos países da União Europeia teve de ceder em diferentes matérias para poder obter o acordo do Reino Unido. E, portanto, aquilo que se esperava e que se espera do Reino Unido é perceber o seguinte, é que há que evitar a todo custo qualquer saída descontrolada e sem acordo. Foi feito um acordo. Já foram feitas 2 declarações interpretativas do acordo, para que ninguém tenha dúvidas sobre o que é que diz do acordo. Nós não podemos admitir que estar sempre a reabrir um processo com base numa suspeição de queremos montar uma armadilha ou atravessar o Reino Unido. Não, não é esse o espírito, não foi assim que negociamos. Não foi assim que assinámos e, portanto, o Reino Unido tem que estar consciente da decisão de tomar. Não implica necessariamente reabrir as negociações.
António Costa em Chipre, numa reunião dos países do Sul da União Europeia, onde foi assinada uma declaração comum em que, mais uma vez, se fecha a porta a qualquer renegociação com o Reino Unido. Todos os sinais apontam para uma nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. O CDS acaba de dizer que vai fazer essa proposta. O PS já disse que está disponível para uma nova comissão parlamentar de inquérito, desde que seja possível terminar os trabalhos dentro desta legislatura. Rui Rio, o líder do PSD, também disse que se a auditoria não for entregue ao Parlamento, justifica-se uma nova comissão parlamentar de inquérito. O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, disse esta tarde que considera que não é necessária, mas acrescentou que o PCP não inviabilizará uma comissão parlamentar de inquérito à Caixa. Entretanto, a própria Caixa já disse que vai enviar ao Parlamento a auditoria feita pela consultora, isto depois de expurgar as questões de sigilo bancário. É isso que avança a agência Lusa, citando uma fonte do Banco Público. O Conselho Superior da Magistratura rejeitou a proposta de arquivamento do processo disciplinar instaurado ao juiz Neto de Moura. Está em causa o juiz que, num acórdão, minimizou um caso de violência doméstica com o argumento de a mulher agredida ter cometido adultério. O Conselho Superior da Magistratura explica em comunicado que, no caso deste acórdão sobre violência doméstica, as expressões e juízos utilizados constituem uma infração disciplinar e, por isso, rejeitou o projeto de arquivamento que foi apresentado ao plenário. Fechamos com a notícia de um incêndio no estabelecimento prisional de Alcoentre. O incêndio causou 5 feridos. Foi o que disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa. O incêndio, diz esta fonte, terá começado quando um recluso queimou um colchão dentro da cela. Os 5 feridos são feridos ligeiros.
João Manuel Rezende com uma síntese de notícias. 22 horas, praticamente 15 minutos. Vamos desenvolver estas e outras notícias à meia-noite em ponto.
Pedro Abrunhosa no Cine Teatro Loletano, dia 31 de janeiro, às 21h30.
Chegou a nossa vez.
Pedro Abrunhosa apresenta um novo disco espiritual e outros temas emblemáticos da sua carreira. Dia 31 de janeiro, às 21h30, no Cine Teatro Loletano. Organização, Câmara Municipal de Lolé, Cine Teatro Loletano.
Um concerto, Antena 1.
É muito duro, a gente chegar a casa, quer dormir, não ter uma caminha.
6 meses depois, o fogo ainda queima os dias dos habitantes de Monchique.
Eu sinto o urrar das chamas.
Na Serra Algarvia, ainda há muito por fazer e memórias feridas por cicatrizar.
Eu tenho dentro dos meus ouvidos aquele barulho, aquele inferno. São sons, imagens que não mais vou tirar da minha vida.
Aquele barulho, aquele inferno. Grande reportagem de Mário Antunes, com sonoplastia de Paulo Povas, para ouvir esta quarta-feira, depois das 10 da manhã, na Antena 1.
É amanhã.
Olafur Arnold. Teatro Circo, Braga, dia 10 de março. Coliseu dos Recreios, Lisboa, dia 13 de março. Um novo espetáculo com quarteto de cordas, percussão e o conceito de pianos semi-generativos. Olafur Arnold em Portugal, numa performance única. Teatro Circo Braga, dia 10 de março. Coliseu dos Recreios, Lisboa, dia 13 de março.
Concertos, Antena 1.
Antena 1. Lagos e Monchique, 88.9.
Retomamos o desporto. Faltam 2 jogos e meio para que a jornada 19 da Liga Portuguesa chegue ao final. Marítimo 0, Rio Ave 2, Tondela 0, Desportivo das Aves 2, Moreirense 2, Nacional da Madeira 1, Feirense 1, Vitória de Guimarães 2, resultados de ontem. A de hoje, Portimonense 0, Desportivo de Chaves 1, Benfica 5, Boa Vista 1 e ao intervalo 0-0 entre Sporting de Braga e Santa Clara. Amanhã, vitória de Setúbal Sporting. Às 19h, 21h15, Futebol Clube do Porto Bolonenses. Avançamos de imediato para o Estádio Municipal de Braga. Vamos lá ao encontro da equipa da Antena 1. Cuida do som Rui Coelho, Nuno Braga na pista, na reportagem volante. Os comentários são do Vítor Martins. Carlos Rui Abreu, vamos lá então olhar para aquilo que foi a primeira parte. também perceber o que foi a segunda metade do desafio. Não sem antes eu de te dizer, a ti e claro aos ouvintes da Antena 1, que o Valência está praticamente eliminado da Taça do Rei de Espanha. Empata 1-1 com o Getafe. O gol do Valência foi marcado por Rodrigo, o inevitável avançado que passou pelo futebol português e pelo Benfica. Mas o Getafe na primeira mão tinha ganho por 2-0, portanto vai seguir viagem para a fase seguinte desta competição.
Aqui em Braga ainda apenas está no relvado a equipa de arbitragem. Falta a entrada de Braga e de Santa Clara. Regressam agora os açorianos. Vítor Martins, um 0-0, como eu disse no fecho da primeira parte. Espalha bem aquilo que foi o jogo, os primeiros 47 minutos de futebol, com um jogo pobre, poucas oportunidades e um Braga, claro, com maior responsabilidade, a ter de fazer muito mais para levar de vencida o Santa Clara, que faz pela vida a jogar fora.
Sim, este é um dos jogos tipicamente que, se olharmos para as estatísticas, pensamos que o Braga está a massacrar, porque a posse de bola é quase o dobro daquela que o Santa Clara tem, os ataques idem aspas, e os remates, embora sejam 8 contra 2, desses 10 remates, os 8 do Sporting Clube Braga e os 2 do Santa Clara, nenhum deles foi enquadrado com a baliza. Os guarda-redes não fizeram uma única defesa que seja. Dos 18 remates, 5 deles do Sporting Braga foram prensados no bloco defensivo da equipa açoriana, e os outros 3 longe da baliza. Aquele que esteve mais perto até foi o cabeceamento de Diego Sousa ao minuto 3, mas sem qualquer tipo de perigo para Serginho. De facto, tem sido um jogo em sentido único. O Sporting Clube Braga tem superiorizado e tem estado quase acampado no seu meio campo ofensivo, tem jogado muito em 40 metros, a equipa do Santa Clara muito encolhida, mas depois sem ter a capacidade de sair na contraofensiva. Mas tem sido um Sporting Clube Braga pouco incisivo, pouco acutilante, pouco criativo na segunda fase de construção e sobretudo no último terço, permitindo que o Santa Clara, mesmo dando o mérito de se organizar bem e posicionar-se bem no terreno do jogo, cortando todas as linhas de passe e as situações de perfuração no último terço, acaba por ser uma equipa que até não tem que estar muito ativa defensivamente, porque o Sporting Clube Braga não tem criado dinâmicas suficientes para ultrapassar o bloco defensivo do Santa Clara.
Nuno, tudo na mesma nos 11 que começaram o jogo.
É os mesmos 11, não mexe Abel, também não mexe João Henriques.
Há lançamento para Santa Clara à esquerda, primeiros instantes da segunda parte, vai arremessar Mamadou Kandé. Mamadou na meio do meio campo adversário, lança na cabeça de um contrário, que é o Wilson Eduardo. Depois completa no Bruno Viana, bola para Diego Sousa. Diego Sousa luta com Osama Rashid, melhor o iraquiano. Bola sobra para Pineda, Pineda para Carrián, tira Bruno Viana. Bola para a frente, está à vontade a recolher o Patrick Vieira, mas foi trapalhão, acaba por conseguir soltar a bola para a esquerda para Pineda. O Andoranho vai num para um com Marcelo Caiano. Velocidade, cruzamento, pé esquerdo largo, não está ninguém para emendar a assistência de Pineda, bola para fora, lançamento é para Braga.
Cruzamento para Alfredo Stefanes, era o único que estava lá plantado na área contra 4 defensores contrários, assim é difícil causar dissabores ao guarda-redes Tiago Sá.
Santa Clara arrumado na primeira parte, bem arrumadinho na defensiva, equipa de João Henriques que fora de casa não perde há 3 jogos, mas vem de 2 derrotas consecutivas em São Miguel, diante do Benfica e também do Marítimo. Ataca a equipa do Braga, bola metida na frente, era para Diego Sousa, atira na defensiva do Santa Clara por César, à primeira e à segunda dá bola para Zé Manuel, foi desarmado, bola para Hiller, Hiller dá para Paulinho, aparece lá na casa. E o Pantaleão consegue ficar com a bola, apertado por Paulinho, solta para Rashid, Rashid para Acioli, Acioli faria para a direita, é para Patrick Vieira, tem pela frente o João Novaes, Patrick Vieira estica o jogo, ponta bem comprido, velocidade de Stephens, não consegue chegar o Panamiano, bola para Marcelo Guiano, atrasa tudo para o guarda-redes Tiago Sá, Tiago Sá da primeira ponta apoia, o toque foi desconchavado, ainda assim sobra a bola para Paulinho, consegue ganhar com o pesca de serviu o João Novaes para Diego Sousa, Diego Sousa mete à esquerda para Ricardo Gaio, tem espaço o Braga contra-ataque, lá de canhoto, Jogaio parou, levanta, pé direito, bola na área, tira Paulinho para o remate, primeiro está Acioli e depois é o Patrick Vieira quem vai tirar a zona perigosa, dá a bola para José Manuel, José Manuel caiu, carregado por Ricardo Gaio, livre para a equipa do Santa Clara.
Tentou o corte limpo, Ricardo Gaio esticou a perna, calcou a bola, mas depois também se projetou para cima do adversário, pontapé livre bem assinalado por João Cantano.
Já há pouco referi os números do Santa Clara a jogar fora do arquipélago, já lá vamos, porque para já ataca o Santa Clara com Pineda. Pineda passa por um, depois não consegue passar por o Sr. Eduardo, na raça consegue soltar para Rashid, Rashid dá para um adversário, para Marcelo Goiano, completa depois o quarto Wilson Eduardo, bola para a frente, é para Diego Sousa, luta com César, melhor Diego Sousa, vai em velocidade, no meio de dois, ainda Diego Sousa, não passa por Acioli, vai a ganhar a posição da próxima Rashid, Rashid para José Manuel, José Manuel para Crian, o eslovaco empresado pelo Benfica, nova José Manuel, tira cruzamento, foi um passe direitinho para as mãos de Tiago Sá. Já atualizou para o exterior da área para Raul Silva, Raul Silva mete à esquerda para Ricardo Gaio. Gaio para Raul Silva, Silva para Bruno Viana, volta tudo à estaca zero no momento ofensivo do Braga, bola na defesa em Bruno Viana, Viana para Raul Silva, tem Gaio projetado no flanco, ainda Raul Silva, dá bola para João Novaes, foi interceptado por Patrick Vieira, passa bem Patrick Vieira pelo primeiro, depois vai-lhe ser ao caminho Bruno Viana, chega primeiro Bruno Viana a tirar a bola para fora.
Aquecem no Braga, Fran Sérgio, Ricardo Horta e Murilo.
Para já ataca a equipa de Santa Clara.
Sim. Só ia dizer que se excetuarmos a derrota no Minho frente ao Vitória por 2-0, esta equipa só perde em espaço insular, portanto as 9 derrotas têm uma no Minho e depois 7 em casa e uma na Madeira. De facto é uma equipa notável fora de portas.
Tem 2 derrotas fora de casa, exatamente, foi no Marítimo, mas também tem aqui outra derrota por 2-0
com o Vitória
de Guimarães,
perdeu no Minho e o resto é um espaço insular, não é? São 7 nos Açores e uma na Madeira.
Tem 2 empates na Feirense e também em Portimão e depois as tais 4 vitórias nas Aves, em Moreira de Cónegos, na Choupana dentro do Nacional e no Bonfim dentro do Vitória de Setúbal. Ataca a formação do Santa Clara, conquistou o primeiro canto da segunda parte, queria cabecear, mas a bola saiu, Nuno, ao lado da baliza do Tiago Sá.
Estava desenquadrado com a baliza e o cabeceamento saiu em frente, para lá da linha terminal do relvado, sem colocar em problemas o guarda-redes Tiago Sá.
Já o Braga em casa é uma equipa invicta, tem 9 jogos, 8 vitórias e apenas um empate a 1. Frente ao Rio Ave, 20 golos marcados e 5 sofridos. E agora muitos assobios, porque o Braga joga muito lento, não consegue sair da zona defensiva. Bola para Claudemir, já há muita impaciência nos adeptos do Braga, que agora começam a cantar, a puxar pela equipa, ataca o Wilson Eduardo, lado direito, está no flanco o Wilson Eduardo, o tempo à frente um adversário que é o Pineda, linha de fundo, cruzamento a sair, mas para lá da linha final, pontapé de baliza para Serginho.
Tirou a Mamadou Kandé da frente, o Wilson Eduardo arranjou espaço para cruzar, mas depois mal efetuado, diretamente para fora, por cima da baliza defendida por Serginho, que vai bater o pontapé de baliza sem pressa.
A organização defensiva do Santa Clara, principalmente no meio campo, Vítor Martins com Rashid, Crian e Caio Pantaleão, bloqueia tanto o futebol do Sporting de Braga que muitas vezes os centrais estão com a bola e não sabem o que é que devem fazer.
Pois, o Stephens e o Crian, que são os jogadores mais adiantados, Stephens mais, ligeiramente mais adiantado que Crian, fazem ali uma pressão ténue. Quando o Braga entra nos 40, 45 metros, até aí deixam claramente os jogadores do Sporting Clube Braga progredir, mas mesmo com o espaço, e aquilo que tu disseste é importante para que os nossos ouvintes percebam, mesmo com o espaço, os centrais, se progredirem no terreno, depois têm muita dificuldade, porque Pineda, Caio Pantaleão, Rashid e Zé Manel encostam claramente nos homens mais adiantados da equipa do Sporting Clube Braga. E atenção, porque o Sporting Clube Braga, quando tem a bola na primeira fase, deixa apenas Raul Silva, Bruno Viana e Claudemir mais recuados, ou Riller, um dos dois, e depois projeta toda a gente para a frente numa linha de 5 homens na frente, mas bem acondicionados por parte da defensiva do Santa Clara. Ora, o Braga tem que arranjar dinâmicas, estes 5 homens não se podem quase prender na frente sem se mexerem e darem linhas de passe, sem recuarem e virem buscar jogo, porque assim fica muito fácil, mesmo que o Sporting Clube Braga depois jogue num futebol mais direto, que não o tem feito.
E o penalti! Há penalti para o Santa Clara! Stephens a tentar passar para Bruno Viana, caiu João Capela, não hesitou, apontou para a marca, grande penalidade para a formação açoriana.
E parece-me uma decisão acertada, o central do Braga com o corpo desvia o jogador do Santa Clara da sua trajetória, ia na direção da baliza com a bola controlada, penalti bem assinalado, creio, por João Capello.
O Braga não sofre golos em casa há 4 jornadas. Osama Rashid, o iraquiano do Santa Clara, tem a oportunidade de atirar a contar. Ele é um excelente batedor de lances de bola parada, tanto livros como penaltis.
Já tem 2 golos marcados de grande penalidade, um pontapé de penalti, e o outro foi por Fernando Andrade, nos 3 que a equipa do Santa Clara já usufruiu.
Pontapé de penalti para a formação dos Açores. Rashid no frente a frente com Tiago Sá. Quem vai levar a melhor? João Capello põe ordem na grande área. Põe tudo para fora da mesma. Já autorizou Rashid. Pé direito. Vai atirar. Defende! Tiago Sá! Adivinhou o lado! Voou! E parou o pontapé do iraquiano!
Denunciada esta grande penalidade batida pelo iraquiano Osama Rashid. Bela estirada, no entanto, do guarda-redes Tiago Sá, impedindo que a equipa do Santa Clara se adiantasse no marcador.
Amarelo para Raul Silva por palavras dirigidas a João Capello. A melhor oportunidade do desafio, porque foi um penalti, Vítor, desperdiçado por Rashid. Atenção, mérito para a estirada de Tiago Sá.
Tiago Sá. E isto pode ser um aviso claro para Abel Ferreira. Está, na minha perspectiva, a demorar muito a mexer na equipa, a perceber que a equipa tem que ter outra dinâmica ofensiva.
Mas já vai mexer, não vai tardar muito. Já está o homem para entrar. Atenção, Tiago! Grande defesa! De novo, Tiago Sá, o menino formado nas escolas do Braga, a assegurar para já esta igualdade. Grande defesa depois de um lançamento lateral, Nuno.
Foi um 2-1, duas grandes oportunidades num só lance para César. O primeiro remate é defendido com muita qualidade pelo guarda-redes Tiago Sá. Depois a recarga vai às malhas laterais. Muita sorte também para o Braga neste lance.
Meus senhores, já aqui tinha dado conta de que o Valência estava eliminado.
Que disparado, desculpa, Paulo Dacioli. Paulinho vai romper lá direito, cruzou, Diego Sousa, tirou, golo!
Suspeito costuma aparecer no jogo a colocar a equipa do Braga na frente depois de um erro de Acioli na defesa do Santa Clara, perdendo o lance para Paulinho. Este arranjou espaço para arrancar cruzamento, segundo poste, Diego Sousa cabeceou, Serginho tentou o impossível e a bola devagarinho lá entrou na baliza do Santa Clara. Primeiro gol da equipa do Braga, da autoria de Diego Sousa.
Aos 11 minutos da segunda parte, os sinos da cidade de Arcebispos estavam a tocar a rebate. A equipa acordou e foi lá à frente para faturar o primeiro. Braga, 1, gol de Diego Sousa. Santa Clara, 0.
Desporto, Antena 1.
13º golo de Diego Sousa na Liga Portuguesa. Continua a ser o melhor marcador da Liga Nacional. Mas já eu aqui tinha dado conta de que o Valência estava eliminado. Pois mais valia estar calado, porque Rodrigo, em 2 minutos, na compensação, deu a volta ao texto. Ora, 3-1 para a equipa do Valência, que assim segue para as meias finais da Taça do Rei. Impressionante. Marcelino Toral esteve com um pé fora do Valência, porque este jogo era absolutamente decisivo para a sua continuidade como técnico da equipa de Xé. Ora, aqui está. Rodrigo salvou. É trick de Rodrigo. 3-1 frente ao Getafe.
E aqui Diego Sousa acordou. Esteve partindo do segundo no grande defesa de Serginho.
Com nova assistência de Paulinho. Depois Diego Sousa à esquerda do ataque do Braga. Entrada da área. Tentou em jeito. Grande sapatada de Serginho para canto.
Já vou ao Vítor. É que o Braga acordou mesmo. Bola em Ricardo Gaio. Agora pode parar. Choque de cabeça. Está o homem do Santa Clara, que é o Stefano Zopanamiano. Ser deitado no relvado, em dificuldade, partida interrompida, e Vítor, o Santa Clara quase a tocar o céu e a cair no inferno. Penalidade desperdiçada por Rashid. No momento seguinte, grande defesa de Tiago Sá, depois de um lançamento lateral, e no contra-ataque, uma bola bombeada pelo Braga, a Tioli a meter água, e de que maneira?
E de que maneira?
É, e depois a permitir que Paulinho servisse da perfeição, Diego Sousa, que de cabeça é letal e não desperdiçou.
É, parece que o Gabriel não apareceu para meter água, apareceu o Ascioli. De facto, o futebol tem destas coisas. É impressionante. No melhor momento do Santa Clara, acaba por sofrer o golo. Esta é que é a realidade. Santa Clara, num espaço de um minuto, tem três situações para marcar. É evidente que uma delas inviabilizava a outra, mas pelo menos duas. O pontapé de penalti, que é uma oportunidade flagrante, e depois, na cabeça de César, quase fazia mesmo o golo que daria vantagem à equipa de Santa Clara. Não conseguiu nesses dois, três remates, os dois na sequência do outro, os dois de César, uma malha lateral, outro para boa intervenção de Tiago Sá. Consegue, numa bola bombeada por Wilson Eduardo, para afastar, no momento de grande ansiedade defensiva do Sporting Clube Braga e de incisão por parte do Santa Clara, um disparate, um erro primário da Ascioli, que permite que Paulinho ficasse em situação privilegiada para cruzar, e depois Diego a não falhar, como já fez muitas vezes este ano. E de facto o Sporting Clube Braga, no primeiro remate enquadrado com a baliza, a fazer o golo, e depois disso
Santa Clara, Pineda atirou ao lado, mais uma bela oportunidade. Agora foi o Honduranho Pineda a ganhar espaço a Marcelo Gaiano, a rematar cruzado pé à esquerda, e a bola, Nuno, não passou muito longe do poste esquerdo da baliza de Tiago Sá.
Escaído para a esquerda do ataque da equipa do Santa Clara, o remate cruzado não fez o arco para dentro, acaba por sair. Se o remate fosse na direção da baliza, creio que Tiago Sá conseguiria travar esse remate de Pineda, numa altura em que Abel vai mexer. Vai ser dupla alteração do lado da equipa bracarense. Vão entrar Fran Sérgio e também Ricardo Horta, não?
Ricardo, faz muito sentido.
Ó, Vitor, deixa-me só dizer, antes de continuares o teu comentário, que na taça da Liga Francesa, a equipa do Mónaco, apesar de já ter mostrado algumas melhorias, acabou por ser eliminada pelo Guingamp. 2-2, 5-4 nas grandes penalidades. Ora, foi Rebocho que vai à final. Rony Lopes e Gelson Martins ficam a ver na televisão.
Vamos então, dentro de instantes, ter dupla alteração na equipa de Nabel Ferreira. Para já, posse de bola para o Santa Clara. O Braga está em vantagem, 1-0, uma vantagem feliz, diga-se, da equipa de Abel Ferreira. A bola em Raul Silva, posição irregular no ataque açoriano. Carian em posição irregular. Agora sim, Nuno, momento para a dupla mexida do Braga.
É a entrada então de Fran Sérgio e Ricardo Horta. Sai Hiller. Falta saber quem é o segundo contemplado, digamos assim.
Deve ser João Novaes.
Vai subir a placa.
É o 17, João Novaes, exatamente.
Só podia. Aliás, eu já tinha pensado nesta dupla substituição na primeira parte, já tinha falado nela aqui. Faz bem, apesar de estar a vencer o Abel Ferreira, fazer esta dupla alteração, porque vai dar claramente mais critério na primeira fase de construção. Claudemir vai ficar mais preso na posição 6, dando liberdade a Fran Sérgio, e faz sentido também colocar o Ricardo Gaio, porque o Sporting Clube Braga, apesar de tudo, continua muito previsível. Só dá largura e profundidade sobre o corredor direito, onde aparece Wilson Eduardo, e depois não consegue dar o mesmo sobre o lado esquerdo, e portanto a equipa do Santa Clara já percebeu e fecha muito bem o corredor direito. Agora os problemas vão ser maiores, por um lado porque o Fran Sérgio tem uma capacidade de posse e de transporte de bola muito superior a Hiller, tem também a capacidade maior de passe longo e explorar agora as costas, que eu creio que agora a equipa do Santa Clara também terá que se disposicionar um bocadinho, subir um bocadinho o bloco e dar algum espaço nas suas costas, portanto para o aproveitar aproveitamento da profundidade, com dois homens vertiginosos como são Ricardo Horta e Wilson Eduardo, os problemas defensivos para o Santa Clara vão aumentar circunstancialmente.
A quase 18 minutos da segunda parte, Braga bate o Santa Clara por 1-0, gol apontado já nesta segunda parte por Diego Sousa aos 11 minutos. Ataca a formação do Braga, atacava porque cortou o Caio Pantaleão, tenta passar por Paulinho, não consegue, bola para fora, esticou-se Paulinho, arremesso para a formação de João Henriques.
No Santa Clara aquecem Bruno Lamas, também Ucra e ainda João Lucas.
Com o resultado em 0-0, a equipa de Santa Clara, instantes antes de sofrer o golo, desperdiçou um penalti. Rossama Rashid a permitir uma grande defesa a Tiaxa. A falta de um jogador do Santa Clara foi do brasileiro Caio Pantaleão. Há livre para o Braga. Vai ser batido à direita por Marcelo Gaiano, o capitão. Bate atrasado para Bruno Viana, faz rolar a bola na direção de Raul Silva. Recebe no pé direito, vai conduzindo a bola até ao meio-campo adversário, ultrapassa a linha divisória, pisa a bola, mete para a Claudemir. Organiza Claudemir, devolve a bola para a Raul Silva, está a jogar sobre a meia esquerda. O central vai colocar junto à linha para Ricardo Esgaio. Esgaio para trás para Ricardo Horta. Deixou rolar para Claudemir, Claudemir para a Franceres, de primeira dá para Marcelo Gaiano. O Braga vai gerindo a posse, vai rolando de um lado para o outro. Santa Clara corre atrás do esférico.
Desporto é na Rádio Alfa.
Racontez-moi.
Oui, j'ai rêvé d'un palmier rouge qui poussait au milieu de ma chambre.
C'est après... votre père le problème. À la semaine prochaine, monsieur Calu.
Mieux vaut ne pas traîner. Avec EasyJet, c'est jusqu'à moins 25% sur 30 000 sièges en Europe jusqu'au 31 janvier. Réservez vite sur easyjet.com. Valable sur certaines destinations pour des vols entre le 14 février et le 5 juin 2019. Conditions sur easyjet.com.
Porto, é na Rádio Alfa.
Ricardo Gaio, dá para Ricardo Horta, Horta para a esquerda, Raul Silva, que nem um extremo, vai cruzar, Diego Sousa não suja, remate e a outra Eduardo por cima. Raul Silva a fazer o desequilíbrio do lado esquerdo, que nem um extremo, Nuno a tirar um cruzamento de pé canhoto e depois o Zé Eduardo a rematar sobre o alto.
É um cruzamento perfeito de Raul Silva, não chegou por milímetros, Diego Sousa não fez a emenda para golo. A bola cai depois no segundo poste e Wilson Eduardo não consegue definir da melhor forma. O remate sai por cima do travessão da baliza defendida por Sérgio.
Há sangue no rosto de Caio Pantaleão, camisola 17 do Santa Clara. Vai ser assistido fora das quatro linhas e por isso a equipa dos Açores vai ficar por instantes reduzida a 10 unidades. Estamos com 65 minutos de jogo, se preferirem 20 minutos da segunda parte, e o gol de Diego Sousa vai para já, dando vantagem à equipa de Abel Ferreira. Ataca Santa Clara com o Stephens, foi batido por Wilson Eduardo, soltou para a Fran Sérgio, vai conduzindo pé esquerdo, passo para a corrida de Ricardo Horta, vai chegar primeiro Patrick Vieira. Patrick Vieira dá a bola para Acioli, esteve na Gerze do gol do Braga por infelicidade do brasileiro. Bola para a defensiva do Braga, recuperou no Claudemir, deixa para Bruno Viana. Viana mete à esquerda, bom passo para Ricardo Horta, deixa no entanto rolar a bola para Diego Sousa, vai Diego Sousa num para um em cada adversário, bola para Esgaio, fora de jogo. Pode parar, ainda houve uma grande defesa de Serginho, mas a jogada estava já inviabilizada por posição irregular a Esgaio.
É já muito, a bandeirola estava levantada a assinalar essa infração, esse adiantamento de Ricardo Esgaio no ataque da equipa do Braga.
Guarda-redes do Santa Clara, Serginho, já com 36 anos, vai levantar pontapé comprido de Serginho.
Vai entrar Bruno Lamas, do Santa Clara.
Bola metida no ataque, ganha a carreira para Stefan Stira, a defensiva do Braga. Ricardo Esgaio, à primeira, dominou, à segunda pontapé, a bola para a frente, é para a quarta de César. Entrega a bola para um jogador de vermelho, é o Claudemir. Metia a bola para a entrada de Diego Sousa, tira Santa Clara. Bola de Patrick Vieira para João Manuel, passa bem pelo primeiro, depois não consegue passar por Raul Silva. Imperial no corte, bola para a bancada, lançamento para Patrick Vieira. Antes do lançamento, a substituição na equipa de João Henriques, no Braga.
É, vamos ver quem sai, já se sabe quem entra, é Bruno Lamas, sai Martin Crian.
É Crian. Acho estranho, porque está a jogar com dois homens de características defensivas, está a perder por 1-0, ou seja, estava com Caio Pantaleão e com Rashid. Crian era o homem mais adiantado.
Pensei que porventura pudesse agora ficar só com Rashid como pivô defensivo, deixando Crian e Bruno Lamas mais adiantado. Bruno Lamas não foi muito feliz no último jogo frente ao Marítimo, por isso acabou por perder a titularidade. É um homem que tem 2 golos, é um criativo no meio campo, será obviamente agora o homem mais adiantado no triângulo do meio campo do Santa Clara, mas creio que perde algum fulgor ofensivo ao tirar Crian e deixar Caio e Rashid em campo.
Bruno Lamas, um jogador que conheceu o treinador João Henriques no início da temporada passada ao serviço do Leixões. Depois, quando o João Henriques foi para o Santa Clara, fez questão de contratar Bruno Lamas. A bola está em Wilson Eduardo, vai pela direita, junto à linha, passa em frente a Abel Ferreira, dá a bola para Francesa, Francesa por sinal para Bruno Lamas, atrasa para Bruno Viana. Bruno Viana levanta a cabeça, pisa a bola, vai colocar a bola para a esquerda para Raul Silva. Raul Silva tem Jogaio a pedir, prefere meter a bola no meio para a segunda, Claudemir vê a marcação de Paulinho. O passe de Claudemir foi na direção do guarda-redes adversário.
Agradece ainda assim Paulinho, mãos no ar, aplaude essa iniciativa de Claudemir.
O terceiro classificado da Liga vai batendo o Santa Clara nesta altura no Estádio Municipal de Braga. Com 23 minutos da segunda parte, Braga 1, gol de Diego Sousa, Santa Clara 0.
Desporto, Antena 1.
Repito aqui uma informação que já deixei. O Valência apurou-se para as meias finais da Taça do Rei de Espanha ao derrotar nos últimos minutos, eu diria mesmo nos últimos segundos da partida, o Getafe por 3-1. Hat-trick do antigo avançado do Benfica, Rodrigo, ele que conseguiu dar a volta, sozinho, dar a volta aos acontecimentos.
Ataca o Braga com Raul Silva, dá a bola para Claudemir. Claudemir mete à direita para Marcelo Gaiano. Marcelo Gaiano tem espaço, pode iniciar o remate, prefere fazer o passo para a direita, junto à linha para o Alcino Eduardo. Linha final, vai cruzar, bola largo, segundo poste, tira a defensiva do Santa Clara. Insiste o Braga, a bola para Raul Silva. Silva para Ricardo Gaia. Gaia coloca a bola para Ricardo Horta. Horta vai combinar com Paulinho. Paulinho, que ainda bem jogado, Ricardo Horta. Paulinho, que bem feito, cruzamento, remate, não chega o Alcino Eduardo. Mas havia que pontapé de baliza, sim, parecia-me fora de disposição irregular, mas o Arta assinala pontapé de baliza depois de um belo desenho, Nuno, do ataque do Braga, finalmente.
É bonita a triangulação, tudo ao primeiro toque entre Ricardo Horta e Paulinho, depois a bola a cair junto ao poste mais distante, onde apareceu Wilson Eduardo já em esforço de carrinho a tentar ainda cruzar. Já o fez para lá da linha terminal do relvado, por isso pontapé de baliza para o Santa Clara.
Não foi o caso desta jogada, mas de facto o francês veio dar outra qualidade ao futebol ofensivo da equipa do Sporting Clube de Braga, que jogava em 4-4-2 e agora joga claramente em 4-1-3-2, deixa só o Claudemir numa linha mais recuada, Ricardo Horta sobre um corredor e o Wilson Eduardo sobre o outro, francês na mesma linha destes dois e Paulinho e Diego quase lado a lado na frente do ataque.
Vítor, não trabalhamos com os jogadores diariamente, o treinador é que sabe, mas parece-me que claramente o Braga é melhor com Ricardo Horta e Fran Sérgio do que era com João Novaes e Rilher. É certo,
sim,
que está Sérgio, a ganhar, é certo que está a ganhar e faz também alguma diferença, sim. Mas a equipa ganha outras coisas.
Eu percebo o 11 escalonado por Abel Ferreira, aliás eu disse logo no início que Fran Sérgio muito provavelmente na próxima jornada já será titular, em detrimento de Riller. Quanto à não utilização de Ricardo Horta no 11 inicial, o Ricardo Horta para mim é um jogador que não sendo muitas das vezes, ou algumas vezes não sendo chamado ao 11, é um jogador titular desta equipa. E eu passo a explicar o meu pensamento. É que o Ricardo só não joga por uma questão de jogar Wilson Eduardo, Diego Sousa e Paulinho na frente. Portanto, são 3 jogadores que defendem muito pouco. E, portanto, o João Novaes dá essa capacidade, sendo mais um terceiro médio, para dar alguma contenção defensiva ao Sporting Clube Braga. Se porventura jogar só com Paulinho e Diego Sousa, ou só com Wilson Eduardo e Paulinho Sousa, com Esgaio sobre um dos corredores, o direito, à frente de Goiano, aí sim pode colocar Ricardo Horta. Caso contrário, com estes 3 na frente, dificilmente Ricardo Horta cabe neste 11 do Sporting Clube Braga por uma questão de equilíbrio defensivo.
Sporting de Braga que na próxima jornada vai ter uma viagem curta até à Vila das Aves para defrontar a equipa agora orientada por Augusto Inácio, que entrou em grande. 2 jogos, 2 vitórias da equipa que está ainda aflita na luta pela manutenção. Já o Santa Clara irá receber o Portimonense, que já esta noite perdeu em casa diante do Desportivo de Chaves por 1-0. E agora Nuno é canto para o Braga.
É cedido por Patrick Vieira, impossibilitando o cruzamento de Ricardo Horta à esquerda do ataque do Braga, mesmo assim cedendo canto. Vai ser levantado do lado canhoto então da equipa arsenalista por Wilson Eduardo.
Camisola 7, angolano Wilson Eduardo vai levantar este que é o segundo canto do Braga na segunda parte do desafio. Bate Wilson Eduardo, bola chegada à baliza, Serginho não agarra a primeira, ainda Ricardo Horta a mexer a bola na área, vai tirar cruzamento, não chega ninguém. Paulinho foi curto, ainda Diego Souza endossa mal o passe para Wilson Eduardo, tira a equipa do Santa Clara com Caio. Caio também a entregar a mala para um adversário, bola para Ricardo Esgaio, mas foi por pouco, por um triz, por um bocadinho assim, Nuno, que Diego Souza, aliás, Paulinho não chegou à bola.
Com a Serginho também a borrar a pintura, tinha tudo para segurar a bola, deixou escapar e Ricardo Horta ficou em boa posição para alvejar com êxito a baliza do Santa Clara. Falhou o remate, mas ainda arranjou espaço para cruzar para Paulinho. Faltou um bocadinho assim para que o camisa 20 do Braga colocasse a bola no fundo da baliza do Santa
também
Clara.
Também devem desesperar os adeptos do Santa Clara pelo regresso rápido de Marco Pereira. É que Serginho comete, de facto, muitos erros.
É capaz do melhor e do pior este guarda-redes já no acaso da carreira. 36 anos, fez algumas épocas no Vitória de Guimarães, à sombra de Palazzi, sempre como suplente, e depois a carreira em clubes da segunda Liga. À livre para a formação do Santa Clara, Mamadou Kandé, sobre a esquerda, deixa para Rashid, levanta a bola para a área, não apareceu ninguém para a emenda, e a bola acaba por ficar das mãos de Tiago Sá.
Apareceram três homens do Santa Clara na cara de Tiago Sá, mas nenhum conseguiu chegar à bola. Esta bate no relvado e o guarda-redes do Braga não teve dificuldade em segurar.
Ataque ao Braga, vence por 1-0. Estamos com 29 minutos na segunda parte. Gol deste homem, Diego Souza. Dá a bola para Paulinho, domina mal. Tira a defensiva do Santa Clara. Mamadou Kandé depois a complicar. Diego Souza não larga, ganha a bola. Falta. Pareceu-me que Mamadou Kandé, que escorregou, foi em frente ao árbitro assistente. Neste caso, o árbitro assistente Rui Teixeira, que entende ter havido falta, livre para Serginho executar.
Também fiquei com essa impressão. Depois os protestos obviamente fizeram-se sentir, quer de Diego Souza, quer dos adeptos da equipa bracarense.
Pontapé do Serginho para o ataque à procura do panamiano Stefans, acaba por ser desarmado. Bola ainda para Caio. Caio ganha na luta do meio campo. Soltou a bola para Mamadou. Mamadou para Caio. Caio para Mamadou Kandé. E este atrasa para o capitão Accioli. 37 anos, 9 épocas com a capitala do Santa Clara. Mete à direita, mete a bola para o Bruno Lamas. Lamas para César. César vai meter a bola na frente. É para a entrada de Stefans. Aparece o quarto de Bruno Viana, mas em falta. Bruno Viana não vai escapar, Nuno Braga, à ação disciplinar.
Pois, e não podia, de facto. Uma entrada ali de carrinho, a acertar em cheio no pé do jogador do Santa Clara, e deve ter doído bem. Ele continua estendido no relvado, com ajuda vai-se levantando, mas João Capela não poderia perdoar esta entrada mais durinha do central bracarense.
Curiosamente, os três jogadores já demonstrados pelo árbitro pisam a mesma zona do relvado, os dois centrais do Braga, Raul Silva e agora Bruno Viana, e também o ponta de lança do Santa Clara, Alfredo Stefans. Prepara-se uma mexida na equipa do Santa Clara, vai entrar Schettino. O brasileiro avançado da equipa dos Açores.
Sim, vamos a ver se agora João Henriques é mais audaz e retira, de facto, Caio Pantaleão, deixando Rashid e Bruno Lamas no meio-campo e alargando a frente de ataque com Stefans e Schettino sobre o corredor central, deixando os dois médios ala, ou se porventura não faz nada disto e faz uma troca direta, tirando Zé Manel e deixando Stefans sobre o corredor e Schettino no corredor central.
Mais um livre para o Santa Clara, mais uma vez, à semelhança do que aconteceu há pouco com Rashid, agora foi Bruno Lamas a colocar a bola nas mãos do guarda-redes do Braga. Aí está a Tiago Sá, no limite da grande área, verde fluorescente, todo ele verde fluorescente. Vai da ponta a piar a bola para a frente, é para Ana Paulinho, belo domínio, belo passo para a dentro para o Luciano Eduardo. O Luciano Eduardo já olhou para a área e vê a desmarcação da Diego Souza, mas trava a marcha, prefere jogar apoiado, joga para trás para Marcelo Gaiano. Mete no miolo para Claudemir e este mais na frente para Ricardo Horta, Horta para Fran Sérgio. Fran Sérgio quase perdia. Estava por lá o Horta, consegue ficar com a bola, deixa agora para o Luciano Eduardo. O Braga vai gerindo a posse, Gaiano para Fran Sérgio. Fran Sérgio para Gaiano, devolve a bola para Ana Fran Sérgio. O jogador todo marítimo está a apertar para Bruno Lamas, dá a bola para Bruno Viana, Viana para o Miola, para Claudemir, este para Fran Sérgio. O Braga troca bem a bola, sem progressão é certo, mas passos sempre certos para o lado e para trás. Agora Paulinho a ser desarmado por Caio Pantaleão, bola fora antes do arremesso, a mexida de João Henrique.
É a saída de Caio para a entrada então de Quetina.
Agora sim, Vítor, sai o médio defensivo para entrar o homem da frente.
Sim, faz o que lhe compete. Faltam 14 minutos, 13 minutos, mais uns pozinhos. Portanto, arrisca João Henriques, altera a estrutura, vai passar a jogar em 4-2-4. Coloca-se Quetini ao lado de Stephens na frente de ataque, mantém Pineda e Zé Manuel sobre os corredores, deixa agora Rashid e Bruno Lamas no meio-campo. Quase com uma estrutura idêntica à do Sporting Clube Braga, muito embora com a entrada de Fran Sérgio, o Sporting Clube Braga joga mais num 4-1-3-2 do que propriamente num 4-4-2 e de facto faz, como disse, aquilo que lhe compete, arrisca, é evidente que se posiciona um bocadinho a equipa, todavia cria mais referências no ataque.
Os dois treinadores podem ainda fazer mais uma mexida de cada um do lado do Sporting Braga. Abel Ferreira já lançou Ricardo Duarte e Fran Sérgio para os lugares de João Novaes e Hiller. Do lado do Santa Clara, João Henriques a tirar Crian e Caio e a lançar no jogo Bruno Lamas e também Schettini. Ataca o Braga, lado esquerdo, pode ser o segundo, o remate ao lado, Horta a tirar, a desviar, fica a pedir desesperadamente pontapé de canto, Capela não atende e diz que é pontapé de baliza para Sérgio, mas é uma excelente oportunidade para o Braga.
Parece-me que tem razão, mas não pode protestar desta forma. Ricardo Horta, grande trabalho do Paulinho, libertando para Ricardo Horta, à esquerda do ataque do Braga, com o pé canhoto, trabalhou bem, tirou o adversário da frente e depois com o direito definiu, remate sai ao lado, parece-me que terá tocado um jogador do Santa Clara, sim.
E parece-te bem, houve um jogador do Santa Clara de cabeça que fez o desvio da bola pela linha de cabeceira.
Daí o desespero de...